Política. CBN Política, com Marcelo Maltauro.
Marcelo Maltauro, bom início de semana. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Jaqueline Castaldon. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Uma boa semana a todos nós. Inicia-se daqui a pouco, Jaqueline, o tour do ex-presidente Lula pelo sul do país, na verdade lá no Rio Grande do Sul, mas vai nos afetar, politicamente falando, em Santa Catarina e vai impactar também no estado do Paraná. Por quê? É uma semana derradeira, porque nós teremos os prazos expirando-se nos próximos dias com vistas ao encaminhamento das candidaturas para as eleições desse ano. O que isso tudo vem do estado do Paraná? Tem muito, Jaqueline. Tem porque o ex-presidente Lula está num exercício gigante, move uma musculatura política das maiores de todos os tempos, evitando aí a sua prisão. O encarceramento de Lula até a semana passada era tido como certeiro, derradeiro, antes mesmo do final de março, mas provavelmente no início de abril, segundo juristas, segundo corre aí em Barões. Mas aí corre de que a defesa, muito bem articulada, diga-se de passagem, do ex-presidente agora com ingresso, o reforço do ex-ministro Sepúlveda Pertence, que presidiu inclusive o Supremo Tribunal Federal, teriam achado uma brecha jurídica, uma espécie de ovo de Colombo, um grande achado, que pode livrar Lula do cárcere. E Lula está turbinado, estaria com as mãos cheias, segundo se diz aí politicamente falando, porque lhe foi prometido que pode sim abrir uma grande janela e com isso ele se livrar da cadeia. E lógico que Lula, no cenário político, tem muita força, de longe, aí o preferido do eleitorado nas pesquisas de opinião pública, com vistas ao processo eleitoral, e vai justamente isso, Jaqueline. Começando hoje pelo Rio Grande do Sul, ele estará em caravana, liderada pela senadora paranaense Gleisi Hoffmann, que preside a sigla do Partido dos Trabalhadores, e vai em grande estilo aí, Lula, segundo prometem os seus apoiadores, agora com força maior, inclusive terminar essa caravana, culminar, antecipar para os meados de abril em Curitiba. Essa agenda que foi formada vai impactar também em Santa Catarina para a próxima segunda-feira. Estão previstas visitas pontuais em pelo menos 3 ou 4 cidades do interior de Santa Catarina. A agenda para o estado não estaria formada. Mas Lula vai justamente isso, tentar reunir aqui pelo sul, já que no Nordeste, segundo ele, no Norte e no Nordeste, sua posição é mais consolidada, politicamente falando, vai tentar formar palanques políticos para estes pré-candidatos oposicionistas aos governos atuais surfarem, então, na onda de uma possível candidatura de Lula. Tudo isso no campo das hipóteses, Jaqueline, já que teremos essa semana, conforme já no início do raciocínio, adiantei que tudo depende ainda de opinião jurídica do Supremo em torno da prisão de Lula. Mas, precisamente, em Santa Catarina, nós temos no início da semana, correndo de que os pré-candidatos serão convocados por entidades representativas, todos serão convocados a dar a sua opinião, a sua ideia, um contorno do seu governo nas principais entidades que representam os mais variados segmentos do Estado. E a pergunta que está no ar é, logicamente, o rombo que fala que existe nas contas públicas do Estado. Estima-se aí que para o ano que vem faltem 3 bilhões para que Santa Catarina feche a conta em todas as áreas, entre 2 ou 3 bilhões, não é pouca coisa. Hoje o Estado precisaria aí de pelo menos 700 milhões para equilibrar o dia a dia. Então os candidatos, pré-candidatos, candidatos futuros serão convocados pelas entidades de classe, Fiesc, enfim, um exemplo aqui que cito, mas todos serão abocados a dizer o que pensam e como vão resolver a crise financeira, que é grave. Não adianta mais vender esse sonho, porque quando assumir o governo catarinense, o futuro mandatário do Estado, não vai ter aí noites belas, magníficas, no majestoso palácio da Agronômica. E seus aposentos, que não restam dúvidas, são dos melhores. futuro governador do estado, vai ter que priorizar e muito o emprego, a segurança pública, a área da saúde, mas e o que é especial? Fazer milagre para que o dinheiro venha, Jaqueline. Não é pouca coisa. Para fechar, aqui no estado do Paraná nós temos todos de olho no governador Beto Richa e seu futuro político. Richa anunciou para o início do mês de abril, mais provavelmente aí entre 5 e 7, o que vai fazer da vida. Se pendura a chuteira, se lança candidato para o Senado da República, ou se permanece, logicamente daí estaria aposentado após a conclusão do seu mandato, como chefe do Executivo paranaense. É muito grande essa expectativa, porque daí, Jaqueline, virão a formação dos palanques de Cida Borghetti, pré-candidata a vice-governadora, e de Ratinho Júnior, o deputado estadual. São dois aliados do governador e daí devem sair as candidaturas. Fala-se que não há acordo, ambos seriam esses dois pré-candidatos colocando a sua candidatura então, para as eleições. E também a oposição ao governador Beto Richa está de olho nesse exercício dele, porque também a partir de aí, e daí desse ponto, dessa linha, eles decidirão ou não como fica a composição, principalmente nas duas vagas para o Senado. Roberto Requião, Osmar Dias, que lideram aí esse pelotão de oposição, estão aguardando, já que estão numa posição mais confortável, politicamente falando, no momento, que já definiram, que um como o outro, Senado e governo do Estado. Então fica essa paira no ar, o movimento do governador paranaense Beto Richa com relação à decisão que ele vai tomar. A Assembleia Legislativa do Estado também tem nas mãos, deverá receber uma notificação do Tribunal de Contas da União, via Tribunal de Contas do Estado, que terá que se pronunciar com relação aos pedágios. Para os próximos meses, deve mudar, e muito, a atual composição do sistema de cobrança nas praças de pedágio do Estado do Paraná. E os deputados serão convidados, melhor dizendo, serão convocados pelo governo, através do Tribunal de Contas, para rever o atual modelo de maneira urgente, já que a União vai assumir as praças de pedágio a partir de 2021, mas a cobrança, Jaqueline, já poderá mudar o modelo de cobrança, inclusive os valores, nos próximos meses. É isso que temos aí, correto. Bom dia a todos, já chega daqui a pouco o colega Jair Nunes, o piloto, ampliando as informações do terreno político com a vinda do secretário-chefe da Casa Civil, Rossoni, na região no final de semana e também com o deputado Seibach. Daqui a pouco será matéria e teremos então a ampliação desses informes aqui na CBN. Bom dia, boa semana.